na CBN, Cenário Político, com Elcio Ribeiro.
Elcio Ribeiro, boa tarde.
Boa tarde, Cláudio Dutra. Boa tarde a quem acompanha a CBN. Você está bem, Cláudio?
Eu estou ótimo. E você, Elcio Ribeiro?
Em ritmo de sextou, né?
Tá certo, também tô em ritmo de sextou, tô de folga esse fim de semana. Zé Carlos Amorim aqui tá me olhando e tal, não, mas tô de folga. Esse fim de semana é o fim de semana da folga. Enfim, chegou. Mas,
olha, eu vou mandar para você algumas fotos do meu final de semana, você manda para mim também.
Pronto. Perfeito, perfeito. Então, tá fechado. Beleza. Estarei em família, inclusive, vou ver meus irmãos depois de muito tempo. Mas enfim, né, Elcio Ribeiro, tem algum recado para hoje?
Olha, teus irmãos estão chegando em Manaus, é isso?
Não, eles são daqui mesmo, aqui eu não moro com eles. E aí são pequenininhos, um tem 10, outro tem 4 anos, né? Pequenininhos, moram então, com a mãe.
O recado é, irmãos de Cláudio Dutra, brinquem muito com ele.
Não, eu sou irmãozão mesmo, se duvidar, talvez eu seja mais de crianças do que eles, quando eu tô eles junto com eles, o Elcio Ribeiro. Meu Deus do céu, vou te contar, viu? Elcio, olha só, vamos debater sobre esse fundo eleitoral. Eu te confesso que quando eu observei e li as reportagens e fui apurar mais sobre como é que os deputados federais aqui do Amazonas votaram, eu fiquei um pouco revoltado. Não vou mentir para você não, Elcio. A gente costuma ser bem claro aqui para o ouvinte, né? Quando acontecem coisas positivas e negativas, nossa opinião, a gente costuma dar aqui, né? E aí eu quero saber antes a tua opinião sobre tudo isso. Antes eu vou fazer uma leve introdução sobre o que é o fundo da campanha eleitoral. Né? O Congresso Nacional aprovou ontem o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2022, com previsão de elevar os recursos para a campanha eleitoral do ano que vem de R$2 bilhões para R$5,7 bilhões. O texto segue agora para a sanção ou veto do presidente Jair Bolsonaro. Essa verba dos cofres públicos é dividida entre os partidos políticos para bancar a campanha e é hoje o principal mecanismo de financiamento público dos candidatos. Agora, algumas mudanças aconteceram nesse fundo de campanha eleitoral e eu quero destrinchar aqui com você. Mas antes, Elcio Ribeiro, gostaria da tua avaliação primeiro sobre esse aumento, R$5,7 bilhões, para depois a gente falar dos deputados federais que votaram a favor, contra e que não votaram esse projeto.
Tá, vamos lá. Olha, os partidos políticos, eles têm dois fundos para se manterem. O primeiro é o fundo partidário, que eles recebem de acordo com o número de deputados federais que existem, né? Então, eles recebem todo ano esse fundo partidário, que é mais ou menos, dá mais ou menos R$1,5 bilhão, isso por ano, tá? E a cada 2 anos, quando ocorrem as eleições, eles recebem também esse chamado fundo eleitoral. Tá? Então, e para que serve esse fundo eleitoral? Serve para que os partidos dividam para os seus candidatos no Brasil inteiro para que façam campanha. Por que isso? Há alguns anos, os deputados federais, atendendo alguns clamores, entenderam que não caberia financiamento privado nas eleições. Portanto, se uma grande empresa quiser financiar, não importa qual candidato, ela não pode. E aí, o que eles defenderam? Que as campanhas políticas seriam feitas através de um fundo eleitoral. Claro que cada candidato poderia procurar apoio de pessoas físicas. Ou seja, se o Cláudio Dutra quiser doar algum dinheiro para algum candidato, ele pode, no limite de 10% do que ele declarou no imposto de renda do ano anterior. Então, há essa possibilidade de doação privada de pessoas físicas, mas não de empresa. Qual o fundamento disso? Eu queria que o ouvinte entendesse, não precisa nem concordar, mas entendesse. A nossa democracia, ela está cada vez, já esteve mais, mas ela é uma democracia que tem o seu custo. Então, uma campanha política, ela tem um custo de propaganda, de pessoas que filmam, de redatores, que é muito alto. Caso não houvesse este fundo, que é público, e é bom que se saiba que é fruto dos nossos impostos, né? Só quem seria eleito seria aquelas pessoas que têm um alto poder aquisitivo. Porque, vamos lá, como que um trabalhador do distrito industrial ele teria condição de ser eleito concorrendo com um grande empresário do distrito industrial? O empresário teria direito, teria dinheiro para santinho, para propaganda, para pagar o marketing eleitoral, para pagar a filmagem, e o trabalhador não teria condições. Baseado nisso, e um detalhe, o empresário ele teria, através dos seus pares, dos seus amigos, dinheiro de empresas também. O trabalhador dificilmente teria esse dinheiro. Baseado nesta ideia, que instituíram o fundo eleitoral. Seria um dinheiro público que é destinado a todos, de forma, a todos os partidos políticos, de acordo com a cadeira que eles têm, o número de cadeiras que eles têm, principalmente na Câmara dos Deputados. Mas mesmo se um partido político se nós criarmos um partido político, Cláudio, nós já iremos receber cerca de R$1,5 milhão de reais de fundo eleitoral ano que vem. Tá? Uhum. Então, o Brasil tem 33 partidos políticos. Cláudio, se nós criarmos, eu e você, um partido político, se ele for homologado, se ele for reconhecido pelo TSE, ano que vem nós receberemos cerca de R$1,3 milhão de fundo eleitoral. É um dinheiro, né, Cláudio?
Considerável. Agora, eu quero debater contigo uma coisa. A mudança que ocorreu nesse fundo de campanha de financiamento da campanha eleitoral. Duas mudanças significativas. A primeira, a mudança prevê que o fundo de financiamento da campanha eleitoral terá o valor de 25% da verba da Justiça Eleitoral de 2021 e 2022. Agora, um outro ponto. Além de uma parte das emendas da bancada estadual, de cada estado, ou seja, cada deputado federal tem uma emenda X, que ele pode destinar, por exemplo, para uma construção de um abrigo ou de um hospital público, ou para ajudar em alguma BR, enfim, para ajudar o interior do estado. O interior do Amazonas sofreu um pouco menos, eu não digo tanto, mas um pouco menos, porque deputados federais, senadores, colocaram emendas parlamentares para os municípios do interior para não sofrer por causa da Covid. Não só isso, claro, houve também toda uma ajuda do governo federal quanto a financiamento do governo do estado também. Mas as emendas parlamentares em Brasília são extremamente importantes. Agora imagina só, uma parte dessas emendas parlamentares das bancadas estaduais vão ser destinadas para as campanhas políticas. Eu acho isso vergonhoso, porque imagina só no que esse dinheiro poderia ser destinado. E aí eu também faço um questionamento, que pode ser um levantamento. 5,7 bilhões de reais não poderia... Tudo bem, o Elson Ribeiro colocou um ponto específico. Não é nem a opinião do Elson. É o ponto do que prevê justamente o financiamento de campanha eleitoral. Que pelo que eu entendi, né, Elson Ribeiro, a gente já discutiu outras vezes isso, é para equilibrar com que partidos políticos menores, por exemplo, né, em comparação com partidos maiores, consigam ter ali um equilíbrio para se enfrentar durante as eleições, trazendo no beabá muito simples, pode ser colocado dessa forma. Mas mesmo assim, a gente poderia procurar outros mecanismos para que isso ocorresse. 5,7 bilhões de reais não é muito, porque, por exemplo, o governo federal, o patamar defendido pelo Ministério da Economia, queria manter pelo menos 1,8 bilhão de reais para ano que vem, e não 5,7 como foi aprovado pelos deputados federais.
Olha, vamos lá. Na eleição passada, o fundo eleitoral foi de R$1,8 bilhão. Uhum. O que se previa para este ano, já que é uma eleição maior, inclusive, na eleição passada, foi apenas prefeitos e vereadores. Isso. Agora nós votaremos para presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais. Bem maior. O que se previa era algo em torno de 2 bilhões. Uhum. Olha só quantas mega-senas, né? 2 bilhões de reais. E qual foi a surpresa? houve um substitutivo do deputado que relatou o caso.
Juscelino Filho.
E ele aumentou de 2 bilhões para 5,7 bilhões, ou seja, quase 3 vezes mais. Né? Isso que está causando um certo disparate, uma certa inquietação. Realmente, você conta nos dedos das mãos, nos últimos anos, o que, que subiu 3 vezes. Né? Então, o fundo eleitoral do ano passado para esse ano está subindo 3 vezes, um aumento assim bem considerável. Alguns entendem que, como a eleição é bem maior... Olha, Cláudio, você tocou num ponto que eu achei interessante. Eu estou tentando explicar, né?
Não é isso, você está explicando. É isso mesmo, você está explicando. Não é nem seu ponto de vista, você está explicando o que é, concordo.
Não, estou explicando.
Isso.
Então, o que o deputado que relatou a matéria argumentou é que a eleição é bem maior, teriam bem mais candidatos. É bom que o ouvinte tenha uma consciência. Isso não ocorre só no Brasil. Boa parte dos países democráticos, eles têm fundos parecidos, tá? Agora, o mais interessante seria que nós exercitássemos a nossa cidadania no cotidiano para que fiscalizássemos também. Sabe por quê, Cláudio?
Uhum.
O que eu observo é que mesmo com este fundo eleitoral, o anterior já era alto, 2 bilhões de reais. Sim. Mesmo assim, o Caixa 2 nas eleições continua presente e pessoas continuam utilizando uma dinheirama imensa. Isso faz com que a nossa democracia, que o significado vem do grego, demos é povo, kratia, kraten é poder, seria o poder do povo, seja atualmente transformada quase que numa plutocracia, que é o sistema de governo através do qual quem vai governar é quem tem o maior poder econômico. Né? Então, a ideia de um aumento de fundo eleitoral é para que, olha, não vamos deixar o poder apenas na base, apenas nas mãos dos abastados. Essa seria a ideia. Agora, é claro que o trabalhador que nos ouve e vê que o salário dele está congelado ou mesmo aviltado, está com um salário ínfimo. Se você pegar a Constituição Federal, ela diz que o salário mínimo seria necessário para vários projetos, para várias finalidades. E a gente sabe que não chega a isso. Então, quando a gente
Nem
perto, sim. Então, quando a gente vê destinarem para as campanhas políticas, para os partidos políticos, uma dinheirama dessa, é difícil alguém bater palmas, né?
Por exemplo, durante a votação da LDO ontem na Câmara dos Deputados, as estimativas do governo para a economia no ano que vem permanecem. Por exemplo, salário mínimo, R$ 1.147,00. A inflação de 3,5%, crescimento do PIB em torno de 2,5%. Imagina só, o salário mínimo previsto para ano que vem, R$ 1.147. É isso. Agora, para você comprar gás, tá caro, tá passando dos R$ 100. Para você colocar, caso você tenha e trabalhe e ganhe um salário mínimo, colocar gasolina, caso você tenha carro, caso você consiga andar de carro ainda, né? Porque tem gente que já deixou de lado carro para andar de ônibus e tá tudo bem. Agora, para comprar alimentação, arroz está caro. Ontem eu vi um vídeo, inclusive, que me deixou estarrecido, lá da Globo de Alagoas, de uma mulher chorando porque não conseguia colocar feijão para comprar. Não conseguia colocar arroz no carrinho para comprar. Estava tirando carne do carrinho para comprar o mínimo, o básico, com o salário mínimo, que é muito pouco. E aí, quando eu vejo esses aumentos expressivos, principalmente em fundo eleitoral, de 5,7 bilhões, isso me revolta. Por exemplo, a gente tem 8 deputados federais aqui do Amazonas. 4 votaram a favor do fundo eleitoral. Átila Lins, do PP, Bosco Saraiva, do Solidariedade, delegado Pablo, do PSL, Silas Câmara, do Republicanos. A grande maioria, inclusive, votou com o partido, com a legenda, né? Que eles dizem assim, né? 3 deputados não votaram. Sidney Leite, do PSD, Alberto Neto, do Republicanos, e Marcelo Ramos, do PL, que inclusive estava presidindo a sessão, teve até um atrito com um dos filhos do presidente Jair Bolsonaro. E tem um deputado que votou contra, o único, que é o José Ricardo, do PT.
Enfim, eu diria que cabe à população ter esta noção, né, de quem é favorável e quem é contra. Agora, eu chamo a atenção do seguinte, vamos pegar aí um exemplo abstrato, tá, Cláudio?
Sim, sim.
Vamos pegar aí dois políticos. Um é um mega empresário, tá aí, eu posso citar um nome sem nenhum constrangimento.
A galera Tarso do Novo, Gereissati. Né? Não, a galera Tarso do Novo Gereissati, também não precisa, tá? Né?
Tarso Gereissati, que é um mega empresário lá de Fortaleza. Ele não precisa de dinheiro nenhum para a campanha, né? Ele tem a empresa dele, as empresas dele bancam. Então, um sujeito desse, um político do nível de êxito econômico que tem um Tarso Gereissati, ele não precisa votar favorável a zero de fundo eleitoral, ele não vai precisar. Em compensação, um político que conseguiu se eleger às duras penas, porque teve que pagar, teve que ter auxílio de muitos amigos e tal, ele vai precisar de um dinheirinho sim. E aí que entra o fundo eleitoral. Cabe à população verificar, alguns entendem que esse fundo poderia ser privado de 100% e que grupos de interesses de trabalhadores, de sindicalistas, de empresários, de professores, deveriam bancar a campanha daqueles que eles apoiam. Só que é evidente que o Brasil é um país com grandes desigualdades, haveria o direcionamento do nosso parlamento ser composto apenas por aqueles que têm o poderio econômico. E, Cláudio, há um fato, tá? Todas as eleições, todas, eu diria que chega a próxima centena, dezenas de pessoas, uns amigos, outros são amigos de amigos, me procuram para ver a viabilidade, eles querem se candidatar, eu vejo que tem muito interesse. Você sabe qual é a primeira pergunta que eu faço?
Qual?
Porque nós temos 33 partidos, né? Eu pergunto qual é o teu partido, qual partido que você pensa se candidatar, e segunda pergunta, quanto você dispõe para a tua campanha? Quando alguém fala, eu não disponho de nada, eu nunca vi, dos que me procuraram e falaram, eu não disponho de nada, eu nunca vi ninguém ser eleito, né? Porque a campanha política sai muito caro. Só para você ter uma ideia, na campanha política passada, um candidato a vereador por Manaus poderia gastar quase 700 mil reais, 600 e poucos mil reais. Dá quase 700. Se você perguntar dos 41 que foram eleitos, eu tenho certeza que os 41 vão dizer que gastaram dentro do previsto. Ah, eu tenho certeza, Cláudio, que na prática o gasto foi triplicado, entendeu? Então, as pessoas que me procuram, eu digo, olha, uma eleição é cara, viu? Senão você não tem condição de concorrer com alguém que bota um batalhão de gente para trabalhar, para distribuir santinho, para balançar a bandeira, para fazer trabalho. E que a gente sabe disso. E durante a campanha tem muito pedido. Paga isso.
Exatamente.
Então, isso é ainda uma prática que nós temos que combater, mas que, de fato, existe na nossa sociedade.
Elcio Ribeiro, sextou. Grande abraço para você.
Abraço forte, Cláudio. Tudo bom.